Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Essa é a Central de Notícias do Brasil e esse é o programa Central Manhã, já na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias do Brasil no YouTube. Bom dia, Jalber Pereira, bom dia a todos. Vamos começar o programa.
Bom dia, Alberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, líder de projeto de reabilitação para dependentes químicos é morto.
Operação Mira Quadrilha que vendia falsas passagens aéreas a partir do Maranhão.
E Banco de Alimentos do Maranhão é modelo nacional.
O governador Carlos Brandão antecipa o pagamento dos salários de junho e decreta ponto facultativo estadual no dia de São Marçal.
Israel e Irã trocam ataques no sétimo dia de conflito.
Esses e outros assuntos você vai estar conferindo conosco a partir de agora, com a participação também dos nossos repórteres. Hoje é dia de Corpus Christi.
Quinta-feira, 19 de junho do ano de 2025, e mais uma vez o seu nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Só lembrando para você mais uma vez que é importante quando você participa conosco, quando você manda a sua mensagem, quando você interage, quando você diz que tá, o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, aí sim o programa fica mais interessante, porque a proposta é justamente essa, né? Fazer uma comunicação mais horizontal, trazendo você para participar conosco, para compartilhar. Compartilhar as notícias, as informações que mais interessam a grande maioria da população do nosso Brasil. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma. Cadê Alifarma? Coloca Alifarma. Alifarma conosco, patrocinador especial do programa Central Manhã. Recomendando a você que sente o coração acelerado, que tem dores no corpo, cãibras, fadigas, o intestino não está funcionando direito, você percebe, né, dificuldades aí em diversos, com indisposição, com uma série de problemas que vai se intensificando e que você muitas vezes não sabe de onde é que estão aparecendo os problemas, é hora de você buscar o Alag. Alag é um suplemento natural, não tem nenhuma contraindicação e ele vai ajudar a você com apenas uma dose diária. O Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Você fica mais relaxado, né, Jalber Pereira? E quando você sabe que o estresse é um dos problemas que mais afeta a saúde das pessoas. Pode acarretar diversos tipos de doença e gerar uma série de conflitos também quando você anda estressado. Portanto, quando você faz com que o seu organismo funcione bem, aí você relaxa, você raciocina melhor, você tem mais capacidade até mesmo de compreensão, né, com os nossos semelhantes. Isso nos ajuda muito. O Alag melhora o desempenho da sua memória, a velocidade do seu raciocínio. Procure a Lag na farmácia mais próxima da sua residência. Se não encontrar, você pode ligar direto, porque aqui a gente revela o telefone da Alifarma para você. Você liga direto para o telefone 989-8606-3142. Está aqui embaixo, ó. 3142, 8606-3142. Você liga para a Alifarma, conversa com o pessoal e aí diga que ouviu no programa Central Manhã. Dizendo isso, aí você ganha logo um desconto de 20%, não deixe de lembrar eles, né? 20% e ainda a entrega na sua casa gratuitamente. Tá combinado assim? Alag, um produto natural com a garantia Alifarma. Saúde para toda a família. Nós vamos trazer logo o repórter Carlos Roger. Carlos Roger tem informações. Tem aquelas casas de reabilitação das pessoas que têm algum tipo de dependência química, né? Algumas fazem um trabalho exemplar, excelente, de transformação mesmo de vida das pessoas, uma grande oportunidade. Mas é preciso dar uma pesquisada antes, não é, Carlos Roger? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalber Pereira, e todos aqueles que estão ligados conosco neste feriado de Corpus Christi, dia 19 de junho. Quinta-feira, nós aqui trazendo informações, e nesse caso, uma informação muito importante. Foi muito bom, Humberto Fernandes, que você e a direção de jornalismo traz esse assunto à tona após um ocorrido lá na cidade de Bacabal, ontem, na quarta-feira, onde aconteceu um homicídio, e tem relação com uma comunidade de recuperação de pessoas dependentes químicas, usuários de drogas ou adictos, como você preferir chamar. Então, o que acontece? O líder de um projeto de reabilitação para dependentes químicos, ele foi morto. O nome dele é André Araújo Ferreira, de 28 anos, ele aparece aí na imagem, ele é bastante conhecido nas redes sociais. Então, ele foi assassinado a golpes de faca quando estava no interior de uma igreja, Assembleia de Deus, de onde ele fazia parte, e o principal suspeito de praticar o crime, ele foi preso. É o Heriberto Figueira Barbosa Filho, de 49 anos, que também era frequentador dessa casa de recuperação, ex-dependente químico, até as últimas informações ele não teria recaído nas drogas, mas frequentava a clínica de reabilitação, era conhecido da vítima, ele mesmo falou com a imprensa assim que ele foi preso.
Motivo, senhor, que eu estava fazendo um estupro coletivo da mulher, matou minha família inteirinha falando que eu sou faccionário, entendeu, senhor?
Ele falando
que eu sou faccionário, mandou matar minha família todinha, entendeu?
Tua família foi morta?
Foi morta minha família inteirinha, senhor. Aqui em Bacabal mesmo.
Aí o senhor planejou a morte dele hoje?
Não planejei não, senhor.
Como é que foi acontecer?
Ele queria me matar, senhor.
Ele queria me matar.
Essa faca lá que o senhor matou ele lá.
A faca tá do outro lado, tá armado do outro lado da faca, né?
A faca tava na cozinha, senhor.
É sua faca?
Não.
O senhor mora aqui aonde?
Moro na Coab,
senhor. O senhor, no caso, está alegando legítima defesa.
Estava na igreja. Não, senhor, ele ia me matar, senhor.
Fica a loja.
Pois é.
É um tema bastante grave, né? Você viu que as acusações são muito grave graves.
Grave e polêmico.
Precisa de uma investigação bastante rigorosa para entender o que realmente aconteceu, esclarecer esses fatos, né?
Primeiro que o principal suspeito de ter praticado o crime, o Heriberto, que você acabou de ouvir, ele faz acusações graves contra a vítima, o André Araújo, de estupro. Ele diz que o André estaria praticando abuso sexual, violência sexual contra internos desta casa de reabilitação gerenciada por ele. E até hoje, a gente não está aqui defendendo nenhum dos lados. Mas é porque até agora não chegou na delegacia de Bacabal nenhuma denúncia de abuso sexual praticado nessa casa de reabilitação. Outra coisa, a polícia está fazendo o levantamento, mas até agora não aparece nenhuma vítima de homicídio parente do Heriberto Figueira Barbosa Filho. Então ele acusa de estupro e de assassinato e a gente não tem vítimas. Até o momento. É porque para caracterizar um crime, nós precisamos, né, a justiça brasileira, ela precisa da materialidade. E no caso do homicídio, por exemplo, a materialidade do crime é o corpo da vítima. É tanto que quando uma pessoa ela desaparece, e as pessoas dizem que ela teria sido assassinada, ela não é considerada como, o crime não é considerado como homicídio enquanto não tiver um corpo. É considerado como desaparecimento, é desaparecida a pessoa, até que o corpo apareça, então, a materialidade do crime. No caso do estupro, da violência sexual, é necessário um exame de conjunção carnal, que é feito no Instituto Médico Legal, pelo Instituto de Criminalística, e aí é a materialidade do crime com um laudo emitido por um médico, então é preciso um BO, um boletim de ocorrência na delegacia, e não tem nada disso até agora. Nós vamos aguardar aqui o desfecho desse caso. Agora, voltando, como você falou, é preciso usar um pouco do tempo, porque quando você começou a falar sobre esse caso, Humberto, Jalber, vocês falaram sobre que é preciso tomar cuidado, fazer um levantamento, quando você tem um parente aí, um familiar, um amigo, um vizinho, um conhecido, que está precisando de ajuda para se libertar da droga. Nós sabemos que hoje o número de dependentes químicos, principalmente no Brasil, tem crescido muito. Infelizmente, o Brasil é considerado o terceiro país do mundo com o maior número de usuários de crack. É o terceiro país que mais consome crack no planeta Terra. Então, o número de dependentes químicos cresce a cada momento e eles precisam sim de ajuda. A maioria dos casos, 99,9% dos casos, essas pessoas não conseguem se libertar da dependência química sem uma ajuda, seja ela psiquiátrica, seja ela terapêutica. Nós conhecemos clínicas psiquiátricas com a utilização de medicamentos, conhecemos casas de recuperação fitoterápicas que não utilizam medicamentos, usam outras estratégias, outras fórmulas para tentar tirar essas pessoas da dependência química. Então, é preciso a família puxar lá na internet, perguntar para pessoas que já tiveram parentes internados, visitar a casa de recuperação. Isso é muito importante, o parente chegar lá primeiro, conhecer o estabelecimento, pedir para entrar. Tem muita clínica psiquiátrica aqui no Brasil, que quando a mãe e o pai chega lá com a intenção de internar o filho e pede para a direção para entrar na clínica, eles não são permitidos. Olha, não é permitido a entrada. Mas por quê? Não, é porque é uma...
Filho, como vai se deixar uma pessoa da sua família num local que você não pode nem conhecer, saber o que, que acontece lá dentro, né?
E aí, quem não deve não teme, então está escondendo alguma coisa. Então é importante ver até a qualidade da alimentação dada, é importante ver quem são os profissionais da área médica que atuam nesse lugar, como foi fundada essa... Tudo, é preciso fazer um levantamento completo, porque isso é coisa séria. Você está entregando um parente seu nas mãos de pessoas que vão ficar com eles ali por 8, 9, 10 meses e até um ano.
Pois
então é preciso.
Isso, Carlos,
é preciso.
Enquanto isso, Carlos, nós temos que lembrar também que existem pessoas de bom coração que fazem um trabalho excepcional, muitas vezes sim, com os mínimos recursos possíveis, disponíveis que ele tem, mas que faz um trabalho excepcional. A gente sabe disso, a gente conhece
sim, claro.
Casos em que pessoas que vivem de pequenas doações, mas que fazem um trabalho muito sério, excepcional, que não está nem aí, não está ligado para riqueza material, apenas quer desenvolver um trabalho mais humano, mais humanitário, mais espiritual do que mesmo material, né? Mesmo que as estruturas não sejam as melhores, mas o tratamento, o acolhimento é o que soma nessas horas, né?
A gente conhece, a gente não tem procuração para defender, nem recebemos para fazer propaganda, e muito menos esse proprietário desse estabelecimento pediu que nós fizéssemos propaganda dele, mas nós estivemos no final do ano visitando uma comunidade de recuperação que fica lá na cidade de Turilândia, aqui no Maranhão, fica ali perto da cidade de Santa Helena, na Baixada Maranhense, e ali chama-se Centro Terapêutico Bom Samaritano. Os coordenadores lá é o Biraci, a dona Adelina, são coordenadores. Eu tenho imagens, eu vou trazer em breve imagens dessa casa de recuperação, e ali eles vivem do mínimo, como você falou. Esse senhor, esse Ubiraci, eu percebi que ele não tem mesmo nem para ele. Então você não percebe ali luxo, você não percebe ali carrões, você não percebe que o proprietário desse estabelecimento mora numa mansão. É uma comunidade de recuperação, é um estilo, uma fazenda, onde não se utiliza medicamentos, é apenas o trabalho na zona rural, que é o plantio, o cuidar de animais, a religiosidade, a espiritualidade, né? Buscando a Deus, primeiramente, e o convívio entre os próprios internos, a convivência. Então, são esses três pilares que formam um tripé, da onde, a partir daí, essas pessoas são desintoxicadas e vão começar uma vida nova. Lá se aprende, inclusive, algumas atividades profissionais, para que a pessoa possa sair de lá com o mínimo de expectativa para que não volte à droga, já que não adianta só tratar. E quando sai da clínica e joga de novo na rua, o que essa pessoa vai fazer? Se vê numa situação sem condição de fazer ali um dinheiro para sobreviver, volta para a droga, volta para a prática de assaltos, de roubos. Eu, Beto Fernandes, agora eu posso mudar aqui de assunto rapidamente?
Só rapidamente, o Jalber Pereira está lembrando que a gente está sendo acompanhado lá, né?
Estamos aqui em Turilândia, através da TV Sucesso, viu, Carlos Jorge?
TV Sucesso de Turilândia. Sim. Abraço ao nosso amigo Fábio Peixoto, né, parceiro lá na região.
Tivemos a informação ontem que, em breve, a cidade de Turiaçu também será contemplada com canal de televisão. Quem nos passou a informação foi o Elton. Então, breve teremos também, pode ser que teremos também mais uma parceira daquela região, dessa vez lá na cidade de Turiaçu.
Carlos Roger, eu queria dar uma voltinha de avião para aproveitar o feriado. Mas estou desconfiado.
Mas você quer comprar a passagem?
Se a passagem é verdadeira, se não é.
Eu gosto de comprar
na internet, né? Eu gosto de comprar no portal da internet.
Aí que está o perigo. Aí que está o perigo. Uma operação foi deflagrada ontem na região Tocantina, a área ali de Imperatriz, e também na cidade de Tocantins. Aí, ó, pessoal indo preso aí, ó. Pessoal seguindo com a pulseira de prata. O que acontece? Esse grupo aí está sendo acusado de comercializar passagens aéreas falsas. O que eles fazem?
Quer dizer, eu compro a passagem, recebo tudo direitinho, a confirmação, na hora que eu chego no aeroporto para entrar no avião, diz, não, essa sua passagem aqui não vale. É isso?
O pessoal vai dizer assim, eu nem te conheço. Rapaz,
e a decepção? Meu dinheiro já foi.
Não, e o constrangimento. E o constrangimento. Olha só, Beto Fernandes, essa quadrilha, ela criou um site falso, parecidíssimo com esse site que você falou que costuma fazer a compra suas passagens quando você precisa trabalhar. Então, essa quadrilha faz esse site, a pessoa entra no site, eles fazem toda a venda da passagem, emitem a passagem aérea. Igualmente você recebe no site oficial. E você só vai perceber que tudo aquilo não passa de um golpe quando você chega no aeroporto para fazer o check-in. O nome da operação é Checkout. A grande maioria dessa quadrilha está na cidade, está no estado do Tocantins, na cidade de Araguaína, Araguanã, outras cidades mais, mas uma parte dela estava residindo na cidade de Imperatriz. Tem mais gente para ser presa, porque essa operação ela visa cumprir 10 mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão, e nem todos ainda foram cumpridos. Computadores foram apreendidos, documentos. Vai dar muito o que falar. Tome cuidado também quando você for comprar a sua passagem. Aliás, quando você for utilizar a internet, tenha sempre os dois olhos bem abertos. Um ótimo feriado a todos. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Nem vou mais viajar de avião. Decidi não comprar mais minha passagem, viu, Carlos Roger?
Muito obrigado, nós vamos passar as festas juninas em São Luís do Maranhão, onde tem a melhor festa junina.
Até pensei também em fazer um turismo religioso ali para a região de Israel, Irã, enfim.
Eita, não é recomendado nesse momento.
Não vou mais.
Mas nós vamos a um rápido intervalo, descansar um pouquinho aqui, enquanto o pessoal roda os comerciais, aí a gente volta daqui a pouquinho dizendo que vai ter feriado com dinheiro no bolso para muita gente.
Estamos apresentando Central Manhã.
Neste episódio, vamos apresentar o projeto Sementes, que vem impactando a região Itaquibacanga ao unir poder público, empresas privadas e comunidade para reduzir o descarte de resíduos sólidos. Pessoal, estou aqui com a professora Fernanda Maciel, que vai falar mais sobre esse projeto executado pelo Porto do Itaqui. Professora, quais os principais objetivos do Sementes?
Então, Paiva, o projeto Sementes tem como objetivo a educação socioambiental, fazendo uma ponte entre o Porto do Itaqui e a sociedade, justamente porque acreditamos que o conhecimento é a chave para a transformação da sociedade.
O projeto acompanha 9 instituições de diferentes bairros, levando oficinas de reciclagem, design thinking, protagonismo, promoção de palestras, mutirões de limpeza e até exposições de trabalhos da própria comunidade.
É isso aí, a gente cria espaços de colaboração entre o poder público, as empresas e a sociedade, para que cada um possa cumprir o seu papel com responsabilidade. A comunidade se reúne, compartilha ideias e desenvolve soluções para os desafios enfrentados.
Que maravilha, hein? Então, quando você imaginar um futuro sustentável para a comunidade, lembre-se do Projeto Sementes e acesse portodoitaqui.com para saber mais sobre ele.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, diretamente da Central de Notícias Brasil, aqui na sua emissora de rádio e aqui na sua televisão. Abraço a Maria Lopes, ao Edson Moreira, bom dia. Casos horríveis estão acontecendo no estado do Maranhão. Francisco Gomes, mandando bom dia para Carlos Roger, abraço a todos. Nós vamos trazer, hoje é o dia de Corpus Christi, né? Dia dos Corpus Christi, e a programação começa a partir das 14 horas com a abertura lá dos portões do Estádio Castelão. Será um grande evento. Essas imagens que nós estamos mostrando são as imagens do evento do ano passado, realizado ano passado. Nesse ano, a expectativa é que o evento ele ocorra com a participação de cerca de 50 mil pessoas. Quero trazer aqui rapidamente a programação do Corpus Christi. Acabei fechando aqui de Corpus Christi. Jovem Pereira, coloca a programação de Corpus Christi enquanto eu trago a informação que está no portal da Central de Notícias Brasil. Encontrei aqui. Abertura dos portões às 14 horas, às 15 horas. Já vai estar acontecendo a acolhida das caravanas e também já começando a animação, né? O pessoal da banda já vai estar tocando. Às 15h30 tem uma coletiva de imprensa. Às 16 horas tem a acolhida das autoridades e dos patrocinadores. Às 5 horas da tarde aí começa a missa. Começa a missa às 5 horas da tarde. Às 20 horas tem a procissão luminosa, que é um dos momentos aí importantes, o ápice desse evento. E às 20 horas e 30 minutos tem a bênção com o Santíssimo Sacramento, né? Então essa é a programação, Estádio Castelão, com portões abertos a partir das 2 horas da tarde de hoje. Portanto, está aí a programação, e aqui nós vamos trazendo também a outra informação que está no portal da Central de Notícias do Brasil, bem no destaque, foi colocado, é que o feriado de Corpus Christi, que é celebrado nessa quinta-feira, vai alterar o horário de funcionamento de órgãos públicos e estabelecimentos comerciais no Maranhão, especialmente aqui em São Luís. A programação da Central de Notícias do Brasil estará em regime de plantão, com as transmissões do Central Manhã, que já está acontecendo normalmente, e do Jornal Central. Atenção às emissoras de rádio. Nós estamos trabalhando em regime de plantão, mas teremos logo depois o Jornal Central, normalmente com a apresentadora, com a diretora de jornalismo, Tereza Cristina. Nos órgãos públicos não haverá expediente nessa quinta-feira e nem na sexta-feira, após a decretação do ponto facultativo, com exceção dos que prestam serviços considerados essenciais. No comércio da Grande Ilha de São Luís, que abrange abrange aí a região metropolitana de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, está autorizado a funcionar normalmente o comércio nessa quinta-feira. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Maranhão, a FEComércio, continua em vigor a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que reconhece a constitucionalidade do feriado de Corpus Christi aqui no estado. Portanto, são informações importantes para vocês que nos acompanham. E tem viagem internacional do governador Carlos Brandão, mais uma viagem internacional. Felipe Camarão deve assumir, é que o governador Carlos Brandão vai cumprir uma agenda internacional de compromissos nos próximos dias. Ele vai a Roma, na capital da Itália. O chefe do executivo estadual vai participar da missão Jubileu para o a missão para o Jubileu dos Governantes. Jubileu dos Governantes. Isso acontece integrando a delegação da Frente Parlamentar Católica, que em Londres, capital da Inglaterra, ele participa da Semana de Ação Climática, evento que é pré-COP30, que vai acontecer aqui no Brasil, em Belém do Pará, em novembro desse ano. Essa missão para o Jubileu dos Governantes ocorre no período de 19 a 23 deste mês. Já o governador Carlos Brandão vai integrar aí essa delegação da Frente Parlamentar Católica, que vai cumprir essa agenda religiosa e social, inclusive no Vaticano. A missão será liderada pelo deputado federal Luiz Gastão, do PSD do Ceará, que é presidente da Frente Parlamentar Católica. E informações importantes para você que nos acompanha.
Mas portanto, antes de viajar, viu, Humberto, deixa um recado importante. Usando suas redes sociais, o governador Brandão informou que será feita antecipação dos salários aí do mês de junho.
Essa é. Muita gente gosta,
essa informação,
né?
É boa demais.
Antecipação então, do salário.
Esse pagamento será feito no próximo dia 26. Geralmente acontece no dia 30, lembrando que as empresas particulares ou públicas têm até o quinto dia útil, não é o dia 5, é o quinto dia útil de cada mês. Se tiver feriados, feriado, essas coisas não entram, final de semana não entra, mas o Estado geralmente paga dia 29, dia 30, mas desta vez será mais antecipado ainda. Então está confirmado para o próximo dia 26 o pagamento dos colaboradores a nível estadual. Além disso, ele também decretou ponto facultativo em todo o Estado no dia 30 de junho, data que é celebrado o dia de São Marçal.
Onde tem aquele grande encontro dos grupos de Pumba Meu Boi, ali na região do João Paulo, né?
Ou seja, o cara vai poder brincar
o boi. Aqui é uma celebração.
Vai poder brincar com dinheiro no bolso.
Agora, exatamente.
Tem cuidado para o bolso ficar furado e o dinheiro não cair.
Olha, e o Banco de Alimentos do Estado do Maranhão é modelo nacional e passa agora por melhorias para ampliar o seu alcance, o alcance de suas ações. Vamos conferir a matéria.
Reconhecido como referência nacional em pesquisa conduzida pelo Instituto Pacto contra a Fome, o Banco de Alimentos do Maranhão consolida como um dos equipamentos públicos mais eficientes no combate à fome e ao desperdício de alimentos no Brasil. Com 86% de adequação nos critérios avaliados, o banco foi destaque entre os equipamentos analisados em vários estados brasileiros. O Banco do Maranhão fará parte da cartilha nacional como modelo a ser replicado em outras regiões.
Para nós, muito gratificante, isso nos motiva, né? Esse resultado só trouxe motivação para que a gente possa aumentar as parcerias, buscar mais doações e atender melhor os nossos beneficiários, assim reduzindo o desperdício de alimentos, que é algo tão sensível no nosso país, né? E que hoje em dia nós estamos aí buscando sanar, assim como a fome no estado do Maranhão.
Além do reconhecimento, o equipamento passa por um processo de modernização e reforma, com foco na melhoria da estrutura e ampliação da capacidade de atendimento.
O Maranhão recebeu a posição de destaque, isso nos motiva, nos mostra que estamos no caminho certo, que não estamos só aumentando a arrecadação e o número de famílias beneficiadas, mas que estamos conseguindo aproveitar ainda mais esse alimento que é arrecadado aqui dentro do Banco de Alimentos. Agradecemos as novas parcerias que estão com o Banco de Alimentos, exemplo a SEAP, com o pescado agora regular para o Banco de Alimentos, para a gente atender essas instituições, e agradecer, lógico, a parceria do nosso governador Carlos Brandão, que tem dado liberdade para a nossa equipe trabalhar e a gente expandir ainda mais a atividade do Banco de Alimentos por todo o estado do Maranhão.
A iniciativa, e por falar em iniciativa boa, Humberto, olha, vamos chamar aqui mais uma reportagem, é que a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, ela realiza a doação de peixes cultivados por internos para o Banco de Alimentos do Maranhão. Vamos acompanhar.
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária realizou a entrega de aproximadamente meia tonelada de peixes ao Banco de Alimentos. Os peixes são frutos da oficina de piscicultura desenvolvida na Penitenciária Regional de São Luís com a mão de obra carcerária por meio do programa Trabalho com Dignidade, que oferece capacitação e ocupação produtiva a pessoas privadas de liberdade no Maranhão.
Estamos aqui no Banco de Alimentos da SEDES entregando 800 quilos de peixes que foram criados dentro da unidade prisional, Unidade Regional de São Luís. É um projeto novo e todos os peixes que forem criados serão doados ao Banco de Alimentos. É mais um projeto novo do Governo do Estado do Maranhão, do governador Carlos Brandão, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria de Desenvolvimento Social.
O Centro Cultural da Vila Embratel foi um dos beneficiados.
Para a gente é maravilhoso, porque nós atendemos 532 famílias, tá? São 302 na educação básica e as outras 200 e poucas famílias em projetos sociais, com a banda marcial alfa, o serviço de convivência do idoso, o serviço de convivência de criança e de adolescente e também as famílias que nós atendemos pela rede Prosperidade Familiar. Então, essas doações, ela é de grande serventia, porque nós iremos doar para essas famílias.
Ação importante.
A doação contribui com o trabalho do Banco de Alimentos, equipamento de segurança alimentar que atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos no estado.
A gente tem 106 instituições carentes cadastradas aqui no banco. É um público que gira em torno de 27 mil pessoas e dessas 27 mil pessoas, 21 mil são crianças. É o governador Carlos Brandão combatendo a insegurança alimentar desde as creches aqui na ilha de São Luís até em todo o estado do Maranhão, através dos restaurantes populares. E agora o Murilo, através da SEAP, está somando forças aqui conosco nessa pauta, criando esses peixes em cativeiro, dentro dos presídios, com mão de obra carcerária, e está dando um retorno muito positivo.
E aí, Murilo Andrade, por isso que ele está se tornando uma referência para o restante do país, com visitas de comissões que estão vindo de vários estados brasileiros para conhecer o sistema penitenciário aqui do estado do Maranhão. Ele está sempre inovando. Agora, os presos também vão cuidar de peixe, né, Jabe?
Pois é, a quantidade de pessoas que têm presas lá no sistema penitenciário, viu, Beto? Deve, não é para ficar lá ociosa e ficar pensando bobagem. Tem que botar para trabalhar. Porque também tem muita gente que estão lá que deve ter cometido algum deslize, não estou aqui defendendo formalmente, mas deve ter cometido algum deslize no momento de raiva, que também são pessoas trabalhadoras. Então, por que não usar de uma forma mais eficiente essas pessoas para trabalhar? Ontem, inclusive, estávamos falando do cidadão lá, que, ou do indivíduo, como queiro, que é um excelente profissional na área de estofados. Então, deve ter muita gente que deve ter essa aptidão. Então, está certíssimo o governo do estado, está certíssimo o secretário Murilo Andrade, e tem precisa criar novas utilidades.
Atividades para o pessoal. Né?
É que chama a atenção.
E aí tem que observar os peixes, que os peixes sabem viver com cabeça
exatamente
fria.
Exatamente.
Né?
Olha, se você for observar, por exemplo, eu sou do interior do estado, tem propriedade para falar sobre isso. O tanto de terras ociosas que tem por lá, terras inclusive do estado, terras de volutas, que nem, não tem documentação, então o proprietário legítimo é o estado. Por que não utilizar essas terras, Humberto, para fazer aqueles grandes campos agrícolas? Botar o povo para trabalhar, dar condições, usar uma parte da mão de obra carcerária para também produzir farinha. Você sabe quanto é que custa um quilo de farinha na feira? Essas que vêm de fora são mais baratas, mas uma farinha de qualidade custa 10, 14 reais. Então, por que? Vamos incentivar também o plantio da mandioca, a macaxeira se usa, o próprio abacaxi. Então, ou seja, o Maranhão tem uma grande potencialidade, principalmente nesse setor primário. Se temos a potencialidade, temos terras e podemos utilizar a mão de obra carcerária e também as pessoas para criar geração de emprego e renda, por que não incentivar mais esse setor?
Pois é. E pegar o pessoal que não quer trabalhar aqui fora, botar para trabalhar.
Bota
para
trabalhar.
Vamos, olha, vamos a Vitorino Freire, chamar o Jones Lopes, lá a 5ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional foi realizada na cidade. Vamos conferir.
A 5ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Vitorino Freire foi realizada na manhã desta quarta-feira, dia 18 de junho de 2025, no auditório Lucrécia Bezerra. O tema é erradicar a fome e garantir os direitos com comida de verdade, democracia e equidade. A programação começou a partir das 8 horas da manhã, com credenciamento. Às 9 horas, solenidade de abertura com composição de mesas de autoridades, execução do hino nacional e municipal. Durante a programação, contou também com a apresentação cultural de Gleison da Silva Lima e fala dos participantes da mesa. E às 9h30, leitura, discussão e aprovação de regimento interno. O secretário municipal de Agricultura, Jailson Moura de Oliveira, fala sobre a importância do tema que está sendo elaborado aqui no auditório Lucrécia Bezerra.
Sim, é a 5ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional. Ela é importante para o nosso município, porque nós vamos discutir aqui políticas públicas para melhorar a nossa insegurança alimentar e nutricional. Então, daqui vai sair debates, onde nós vamos levar para o estadual e para o federal programas que venham melhorar a nossa insegurança alimentar no município.
E hoje, contando com a parceria também de várias instituições.
Isso, aqui participam várias instituições, porque aqui estão os conselhos, onde tem poder público e sociedade civil, e aqui nós temos o público, que é o nosso pessoal civil, o município de Vitorino Freire, que isso cabe a todos nós trazer e melhorar a cada dia a nossa insegurança alimentar e nutricional.
Jailson, agora fala também sobre a importância do tema que está sendo realizado na conferência.
O tema da conferência diz que nós temos que ter comida de verdade. Então, assim, hoje a gente vai nas escolas, enquanto secretário, pedir para todas as nutricionistas mudar o biscoito, colocar uma melancia, enriquecer isso de frutas. Então, hoje, a nossa educação alimentar, ela precisa ser melhorada para nos dar melhor positividade na nossa segurança alimentar e nutricional.
Nós estamos aqui hoje, né, participando dessa 5ª conferência, um momento importante, onde vamos frisar pontos importantes em relação à segurança alimentar e nutricional. E hoje eu vou falar sobre o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? É um importante programa do governo federal, onde faz um redirecionamento de recursos, né? É onde nós trabalhamos a merenda escolar no município, né? Então, todos os estudantes matriculados, eles têm direito a receber uma alimentação escolar, são refeições servidas diariamente, o que é importante, né? Porque em um mundo com tanto pessoas, crianças, né, necessitando de uma alimentação adequada e saudável, né, um programa como esse, ele surgiu justamente, né, para ser uma forma de segurança alimentar, né, onde esses alunos, eles têm acesso diariamente a refeições, né, adequadas na escola, onde é de suma importância, porque ajuda no crescimento, no desenvolvimento e principalmente no rendimento escolar. A gente precisa sempre estar levando pautas como essas, né, de suma importância para a nossa população.
Sim, todas as conferências são importantes para os municípios. E essa é especial porque se trata da questão alimentar, na segurança alimentar e nutricional. E nós entendemos que também tem como objetivo contribuir para se elaborar proposta no sentido de erradicar a fome, né? Então, nós entendemos que esse momento a gente vai, para a gente discutir a realidade do nosso município, e também está discutindo as propostas para melhorar não só a quantidade de alimentos para suprir a necessidade da população, mas também que a gente trabalhe uma alimentação de qualidade, para proporcionar saúde também para as pessoas, para as pessoas do município. Na verdade, esse momento é para ser discutido entre poder público e sociedade civil. É importante que todas as entidades estivessem aqui para estar representando a sociedade do nosso município. Vamos torcer para que a gente possa fazer um bom trabalho, elaborar boas propostas, para que a gente possa estar recebendo recursos e estar implementando a política de segurança alimentar e nutricional no nosso município.
Já imaginou se todos os municípios fizessem assim, Jovem Pereira? Nós temos todo um potencial. O segredo para resolver o problema da fome no estado do Maranhão, para dizer assim, é o estado que mais tem pessoas abaixo da linha da pobreza passando fome. A solução é plantar. Né?
E um
detalhe... Ter esse incentivo, ter essa organização, colocar, é importante que o governo do estado tenha essa consciência, se colocar, Jalber Pereira, dois, três agrônomos à disposição de cada cidade do interior do Maranhão e essas máquinas agrícolas, os tratores, para ajudar o pessoal a cultivar a sua terra, não está mais naquele tempo da roça do toco, para poder produzir. Essa consciência é que vai resolver o problema da fome no nosso estado. Roberto, vai ter alimento sobrando para a população se alimentar bem, se alimentar com qualidade aqui no estado do Maranhão, se exemplos como esse forem seguidos em todos os municípios.
Eu até acredito, claro que não estou tirando aqui a responsabilidade do governo do estado, que é quem tem mais recurso, mas eu acredito em uma agricultura transversal. Ao invés do governador ir aos municípios, porque os municípios não vêm até o governo.
Exatamente. Pois é,
o prefeito da cidade, que inclusive tem autonomia, todo prefeito, toda a prefeitura tem uma Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Agricultura tem recurso suficiente para contratar um agrônomo e pelo menos dois ou três técnicos agrícolas. Então, por que você não faz um plano de contingência voltado para a agricultura? Você faz o seu planejamento mostrando a quantidade de terra disponível. A potencialidade é de cada município para determinadas culturas e traga ao governador, leve a um deputado para ver se consegue uma emenda, aquelas famosas emendas de orçamento, para poder incentivar o seu próprio município. Agora ficar de braços cruzados, recebendo salários, esperando que o governador, que tem que atender 217 municípios, para ter que deslocar até a sua cidade para perguntar, prefeito, o que é que o senhor está precisando? Não é assim. A mesma coisa, o presidente da República não tem tempo suficiente.
Olha, sair que pratos bonitos,
cada estado,
você falando aqui.
Pois é, para perguntar o que o governador está precisando. Desse. Então, eu acredito que é o contrário. Assim como os prefeitos têm que se organizarem e ir até o governador, os governadores precisam se organizar e ir até o presidente, e assim funciona. Porque mostra, olha, nós temos isso aqui, nós temos capacidades para isso aqui, e precisamos disso aqui.
Pois é, e nós temos diversos programas voltados para essa área aqui no estado do Maranhão. Então, não tem desculpa, não. É pôr a mão na massa, é trabalhar.
É ter iniciativa.
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, tem outras informações. Está chegando participação também. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Meu compadre, minha comadre, prepare seu coração pro Arraial da Assembleia. Eita que vai ser bom! É lá no estacionamento. Vai ser uma grande festança que nós brinca com conforto e com toda a segurança. De 19 a 22 de junho, a gente já te convida. Tá sim de atração e tem um monte de comida. Tem boi pra gente brincar, quadrilha, forró e cacuiá. Isso é que é guarnecer. Vem logo, meu Maranhão. Nós tá esperando você. Vem pro nosso São João. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Obrigado, povo bom que acompanha aí pela televisão, que acompanha também pela Central de Notícias Brasil, aqui no canal do YouTube e também aqui na sua emissora de rádio. Olha, a Maria Lopes diz assim, o Corpus Christi é um dia especial onde milhões de pessoas estão juntos em todo o Brasil, juntos celebrando com nosso Deus. E hoje vamos orar pela paz no mundo. Importante isso aqui, a gente ter essa consciência, porque tem muita gente que parece que está esquecendo, Jalber Pereira, daquela tábua que Moisés recebeu com os 10 mandamentos. Entre os 10 mandamentos está aquela, não matar, né?
Pois é.
Não matar. Tem muita gente, inclusive religioso, que está esquecendo disso. Que não é matar, pecado matar, né? Que é pecado matar. Maria Lopes aqui. Olha, disse, não gaste o dinheiro todo de vocês no São João. Lembre-se que o mês de julho tem 31 dias e a fome dói. É verdade. Boa lembrança. Positivo o projeto do cidadão que terminou de falar. Vamos tirar do mapa da pobreza o estado do Maranhão. É muito vergonhoso essa frase, porque o nosso estado é rico, Edson Nunes, direto de Minas Gerais. Olha aí, correto, o pessoal de Minas Gerais acompanhando o nosso programa.
É aquilo que se fala, Alberto, é inadmissível. Tanto de terras que temos um povo trabalhador, entendeu? Aqui é um estado, é um dos estados melhor que tem para você cultivar. Por quê? Porque dá para você planejar. São 6 meses de chuva e 6 meses de estiagem. E outra coisa, aonde você perfurar, vai dar água, sem contar a margem dos rios. Então, ou seja, só falta vontade.
Olha, o Ribamar Fernandes que o bom dia hoje vai para Sucupira do Norte. Grande abraço ao pessoal de Sucupira do Norte e também ao Nonato Silva, o N. Silva, lá de Sucupira do Riachão. Tem duas Sucupiras, né, Jovem Pereira? A gente fala mais aqui de Sucupira do Norte, porque eu
ontem
puxando a brasa.
Ontem, inclusive,
Sucupira do Norte.
Eu conversei com o Nonato lá de Sucupira do Riachão, também está presente conosco. Muito obrigado aí pelo. Foi um papo muito bacana.
E todo mundo acompanhando o Central Manhã, o Jornal Central, Central Esporte, através da emissora de rádio aí de Sucupira do Riachão, comandada pelo nosso amigo N. Silva. É um grande batalhador, rapaz, eu admiro muito, né? Gosto de ser parceiro de gente assim. Mas, Jauber, tá começando hoje um arraial que é um dos mais tranquilos, um dos mais seguros e um dos mais organizados aqui do estado do Maranhão, o Arraial da Assembleia. Que hora vai começar lá? Você está sabendo?
Começa já? Cedo, viu,
Humberto? Começa cedo, que hora?
Lembrando que são quinta, sexta, sábado e domingo. Quatro dias de muita festança lá
naquele estacionamento, lá naquela área lá do... perto da...
Começa hoje às 17 horas e 30 minutos, logo com forró pé de serra.
Eita, sabendo que nem você gosta, né?
E você gosta do negócio desse, viu? Vai lá
com
a dona Tereza lá para poder balançar os esqueletos. Aí, 18 horas, temos a quadrilha Busca-Pé da Ilha. 18h20, o negócio não para não, viu? 18h20 tem o Bumba Meu Boi de Itapari. 19 horas, dança portuguesa, Vira Lusitanos. 19h30, Boi de Upauaçu. 20 horas e 20 minutos, Boi Valente da Ilha. 21 horas e 10 minutos, Boi Lendas e Magia. 22 horas, Boi de Axixá, que deve lotar lá.
E no a local. Festa segue até tarde,
segue,
né?
Segue, 23 horas, Companhia Vem Beber, uma companhia de dança. 0 hora, Boi Meu Tamarineiro. Uma hora da manhã.
Atração de peso, né?
1 hora da manhã, a dança country, coração de peão. E 1h30 já do sábado, teremos o Boi de Nina Rodrigues. Enfim, uma programação muito boa para todos os gostos. Tem dança.
E amanhã a gente divulga a programação de sexta-feira, né?
De sexta-feira, muita coisa.
É, realmente, tá aí todo mundo convidado para participar. Mas nós estamos falando de São João, é hora de chamar o Jonas Mendes? Já tá no ponto? Não, ainda não, mas daqui a pouco eu quero trazer o repórter Jonas Mendes para ele falar da programação que nós vamos ter aí na... Ainda tinha alguns acontecimentos, a gente falou aqui da situação que a gente deve orar, né, aproveitar o dia de Corpus Christi para lembrar da tábua dos mandamentos entregue a Moisés, para que toda a humanidade pudesse seguir, e há uma matança generalizada naquela região lá do Oriente Médio. Estamos com imagens ao vivo nesse momento, segue o conflito com ameaças e bombardeios constantes dos dois lados, Irã e Israel, numa guerra sem fim. Muita gente, ontem à noite foi atingido um hospital de Israel, um dos maiores hospitais, acho que o maior hospital de Israel foi atingido por uma bomba do Irã. Algumas pessoas saíram feridas, continuam os mísseis, né, sobrevoando os céus, caindo aí em diversas regiões dos dois países. A liderança lá do Irã disse que a guerra estava apenas começando, que ainda ia acontecer muita coisa. Israel também... retrucando, e no meio de tudo isso, quem sofre? A população. A população que está padecendo dos dois países, que ficam morrendo. Um outro fato lamentável, assim, isso que me dói o coração, é isso que está acontecendo na faixa de Gaza, Jovem Pereira. O que acontece? Nessa sana criminosa que está acontecendo de todas as partes, tanto por parte do Hamas, quanto por parte de Israel. Pessoas, não fala de Israel, não sei o quê. A briga é dos dois. Quando dois estão brigando, o problema, a culpa é dos dois. Né? Quando um não quer, dois não brigam. Né? Mas vamos... A gente sabe que foi o Hamas que invadiu Israel, matou lá mais de 1000 pessoas lá em Israel e acabou incendiando ainda mais esse conflito. Porém, o que está acontecendo lá é desumano. Só ontem a informação e diz que na guerra a primeira coisa que morre é a verdade. Né? Só ontem 40 pessoas que estavam indo para receber comida, né? De uma operação que é feita para ajudar as pessoas a levar alimentação para as pessoas, 40 pessoas que estavam indo pegar comida foram mortas somente num dia. Cerca de 140 pessoas morreram em 3 dias, foram assassinadas, foram mortas quando estavam em busca de comida, né, para os seus filhos, para os seus familiares. Então é um negócio tão desumano que não dá para a gente conceber que isso ainda aconteça na humanidade nos nossos dias atuais. Não entre nessa guerra, nesse negócio de polarização, de defender lado A, de defender lado B. O que nós temos que defender é que se cesse o assassinato de pessoas inocentes, de crianças, de jovens, de adultos, de idosos, e que se busque o diálogo para resolver as coisas na razão, na força da razão, na força do bom senso, né? E acabar com essa guerra aí que está matando muita gente.
Mas agora tem tudo para acabar essa guerra, viu, Mestre? Esse conflito entre Israel e Irã tem tudo para acabar, porque teve uma pessoa aí que se colocou à disposição. Sabe quem?
Quem?
O Putin. O Putin disse que estava pronto para mediar a negociação. Aí o presidente dos Estados Unidos disse que ele não está sendo capaz nem de mediar a guerra que ele está sendo envolvido. Ou seja,
é o primeiro que joga bomba na cabeça dos outros lá.
Como é que
um
cara como esse, que invadiu de forma impiedosa a Ucrânia, matou milhares de pessoas, agora se coloca à disposição para mediar a guerra do Irã? Quer dizer, ele resolve o problema dos outros e não resolve o dele?
E a diplomacia do Trump é um negócio horrível. Vocês estão reclamando que eu falo Trump, né? Trump. Isso que é para botar Trump. Para dizer Trump. Agora eu vou dizer só Trump.
Tem um cidadão reclamando que você está chamando Champ. É porque vem de shampoo.
É porque você... T-R-U-M-P.
Mas eu descobri.
Aí tá, na pronúncia inglesa é mais Trump porque Chump. E eu falo muito Chump.
Mas eu descobri o porquê, Humberto. Você tá cuidando muito do teto, tá usando muito shampoo. Aí na hora de chamar o Trump, chama Chump.
Pois é.
Estamos apresentando Central Manhã.
Alô, amigo produtor rural do Maranhão. Já está encerrando o prazo para o recadastramento de sua propriedade junto à AGED. Compareça à unidade da AGED de sua região e atualize o seu cadastro até o dia 30 de junho. Graças à união e ao trabalho de todos, nosso estado vai continuar livre da febre aftosa sem vacinação, beneficiando todos os produtores rurais. Faça a sua parte, não deixe para a última hora. Você só tem até o dia 30 de junho e o prazo não será prorrogado. Só com a atualização do cadastro você poderá ter acesso a documentos sanitários, emissão da GTA, declarações e outros. Vamos juntos trabalhar por uma produção cada vez mais forte no campo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Mas vamos descer para Cajapió, que é mais fácil de pronunciar. Olha, veja só, a cidade de Cajapió, olha aí. Oh, rapaz, quando eu falo do Maranhão...
É a cidade da família do Kleber de Costa.
É, né? É. Olha aí, o operador. Por isso que ele pegou essas imagens bonitas aí para mais. Ele não tem como mostrar coisa feia daí, não.
Mas se você souber a qualidade da farinha que ele está recebendo lá de Cajapió na hora do almoço, aí
vou cobrar minha parte. Dízimo. Vou cobrar meu dízimo. Olha aí, a cidade de Cajapió. Quantos anos hoje?
Olha aqui.
Ô, Kleber. Produção, 90, né? Minha mulher.
Porque na pesquisa que eu fiz, eu encontrei que seria 11 de maio, dia do aniversário da cidade.
A cidade de Cajapeó, mas a gente entrar ao vivo, sem ter observado nem quantos anos a cidade está comemorando. Essa foi horrível, né? Procura aí pra gente.
Os anos são 149, se não me engano aqui. Deixa eu ver aqui.
Mas não pode dizer, tem que ser verdadeiro. Então, a cidade de Cajapeó está aniversariando hoje, mas recentemente o governador Carlos Brandão esteve lá junto com as autoridades, inclusive houve uma reunião aí com a presença de... 90, isso, eu tinha visto mesmo, tinha visto esse nome, mas eu queria ter certeza. 90 anos de Cajapeó, uma data importante, simbólica, de emancipação política. Aí o governador esteve lá, assinou ordem de serviço para diversas obras. Algumas dessas obras já foram inauguradas ontem, né? Foi com antecipação. Teve a presença lá do ministro Juscelino Filho, do secretário de Assuntos Municipalistas, o Orleans Brandão, que esteve lá fazendo algumas entregas importantes de Alber Pereira. Você tem informação aí do que foi entregue lá? Inclusive, uma das ordens de serviço que eu me recordo, que o governador assinou, foi da construção, da pavimentação de uma estrada que liga a cidade, a sede do município, à praia de Itapeua, né? É isso? Essa praia belíssima, né? Tá aí, ó. Mostraram as imagens, produção mostrando as imagens nesse momento, que é mais uma praia do litoral maranhense, né, que passa a ter acesso. Já tivemos aquela praia lá de Guimarães, né, de Araoca, e agora tivemos praias na região Tocantina, acesso à praia em região Tocantina, mais uma praia que recebe. E aí eu quero descer naquele espetáculo do estúdio móvel da Central de Notícias Brasil, já me interessa, só para tomar banho nessa, para dar um tibungo numa praia dessas praias aí que estão sendo construídos acessos, né? Porque agora a unidade móvel da Central de Notícias pode chegar até na praia, e a primeira coisa que eu vou fazer antes de começar a gravar é dar um mergulho.
Lá teve a inauguração do PROCON Maranhão, teve também a entrega do Centro de Ensino Dom Luiz de Brito, que foi reformado, e ainda a Praça São Benedito. Enfim, foram muitas obras que foram entregues lá, e recentemente, como você falou, teve a assinatura da ordem de serviço lá da reestruturação daquela praia, que deve ser entregue nos próximos meses. Então, a cidade de São Bento também recebendo muitas ações do governo do estado.
Pois é, quem está mandando a gente falar aqui de Cajapeó é a Ozenira Sampaio. Grande abraço, Ozenira Sampaio. Gente boa, conheço Dona Ozenira, Ozenira Sampaio, né? Cleubert
Costa
conhece também. Conhece. É gente Sampaio, boa. Conhece. Rapaz, tem umas peculiaridades lá que eu entendi
muito bem.
Eu entendi porque Cleubert é tão apaixonado.
Pois é.
Porque, rapaz, tem umas comidas feitas por Dona Ozenira, que é um negócio. É um negócio viciante.
Sem contar que eu descobri, Roberto, que a sogra dele o trata como se fosse um bebê, sabia? Manda farinha, papinha e tudo mais. A sua sogra faz isso com você também, ué?
Ah, sim. Eu gosto, de vez em quando eu ganho uns presentinhos. Agora ganhei. Essa semana já ganhei presente da minha sogra.
Não foi os gatos, não, né?
Tu viu uma televisão grande que tem aqui em cima? Quando dá presente é logo assim.
Uma televisão 50 polegadas. Aqueles 15 gatos que você tem, algum foi
presente? Não. Ela... Só o dela errar. Já chega. Ó, o presentão, isso aqui é da filha. E a sogra mandou uma televisão para mim, muito bonita, que eu vou precisar, né, para fazer as entrevistas. E vou ter também, ganhei também uma bermuda, uma camisa. Pronto. Um negócio chique, rapaz. Obrigado também ao seu Luiz Henrique, dona Maria Ernestina, né?
Cristina.
Dona Cristina.
Ele esqueceu até o nome da sogra, viu?
Cristina. Ué, Jovem Pires, só para encerrar aqui, uma última entrevista. O juiz Clodomir Reis, da Terceira Vara Federal Civil, da Justiça Federal aqui do Maranhão, anulou essa semana uma decisão que determinando a devolução de pelo menos, pelo governo do Maranhão, de 141 milhões de reais. Esse dinheiro teria sido retirado irregularmente do Porto do Itaqui durante o governo de Flávio Dino. Então, seria 141 milhões de reais que teria sido tirado do Porto do Itaqui, vindo para os cofres do governo do Estado. E aí, a Justiça tinha determinado, olha, não está mais no governo Flávio Dino, mas o governo tem que devolver, o Brandão teria que devolver. Aí, o juiz agora anulou essa decisão de ter que devolver ao Porto de Itaqui. No despacho, o magistrado destacou que a tramitação da ação popular que questiona os saques estava suspensa e que, por equívoco, foi incluída entre os processos aptos para a sentença. Quer dizer, bota aquele monte de papel para o juiz ir assinando, aí ele foi assinando e incluiu essa ação que a devolução desses recursos estava suspenso. E aí tinha caído a bomba na mão de Brandão. Foi o Flávio Dino que tirou lá do Porto de Itaqui, mas é tu que tem que devolver, porque é tu que está sentado na cadeira agora. E aí o juiz voltou atrás e anulou essa sentença. Só essa notícia aqui para poder encerrar o nosso programa, e a gente volta amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário aqui no Central Amanhã, e a gente conta com você que gosta de ficar bem informado.
Tá convida, tá, aproveita também para convitar todos para ir para o Arraial da Assembleia. Olha, já estou no clima aí, ó.
Já, né?
Já vi no clima. Já vou ficar aqui, daqui a pouco
vou para a Assembleia. Já pegar a minha. Minha tem 5 anos. Todo ano nesse período eu vi, depois esqueci. Vamos embora.
Boa noite a todos e até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Que São João é esse? Que mistura tantas cores, encantos e sabores e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse que a gente dança em um só lugar? Uma quadrilha, o bumba meu boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.